Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota MP que dispensa doação de vacina para Covid-19 ao SUS.
Senadores repudiam ataques ao STF e violência contra a Polícia Federal.
Comissão debate e combate à corrupção no país.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores repudiaram o ataque do ex-deputado federal Roberto Jefferson à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e criticaram o uso da violência contra policiais federais durante o cumprimento da ordem de prisão do ex-parlamentar.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou no domingo sobre o ataque sofrido pela ministra. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à Polícia Federal depois de atacar com tiros de fuzil policiais que cumpriam mandado de prisão contra o ex-parlamentar. Jefferson estava em prisão domiciliar por causa de um inquérito do STF sobre ataques ao Estado Democrático de Direito e deveria cumprir uma série de restrições. Mas Roberto Jefferson descumpriu algumas dessas medidas e ofendeu a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Sendo assim, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a revogação de sua prisão domiciliar. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou pelas redes sociais que as ofensas feitas a Carmen Lúcia e também sofridas em outra ocasião pela ex-senadora Marina Silva não representam a nossa sociedade, que busca um país com mais equilíbrio, serenidade e igualdade. Pacheco afirma que se preocupa que fatos desses, a todo instante, acontecem com as mulheres do Brasil afora sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los, segundo Pacheco, é obrigação moral das instituições, principalmente da Justiça Penal. O presidente do Congresso conclui dizendo que o Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse estar preocupado com o discurso de ódio, discriminação e intolerância que tem sido propagado nas eleições.
Ele destacou que, ao longo dos seus 40 anos de vida pública, nunca viu nada semelhante.
Agridem pela escolha política e partidária, pela religião, pelas escolhas de vida. Não aceitam o livre-arbítrio. Agridem quem pensa diferente. Isso não é correto. Isso é irresponsabilidade. Assim sendo, estamos regredindo. Estamos voltando aos primórdios da selvageria. É a barbárie. É a ápice da ignorância, da rudeza, da estupidez humana.
Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que os brasileiros estão às vésperas de eleger o novo chefe do executivo que comandará os rumos do país. Por isso, o momento exige a união dos brasileiros, atualmente divididos por uma série de desentendimentos a que estão expostos cotidianamente nas ruas e nas mídias.
Em sua opinião, o presente requer dos brasileiros maturidade para que todos despertem para o pensamento único de um projeto de nação eficiente, com a criação efetiva de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Ele lamentou, no entanto, o nível de debate que tem ocorrido.
Está servindo para uma falsa liberdade, um espaço de anarquia para se contar mentiras e se fazer ataques. Ataques sem provas, ataques para destruir reputações, sem o menor pudor. A campanha eleitoral virou um reflexo disso. Infelizmente, hoje vemos programas e sessões eleitorais degradantes. Esse espaço, que seria importante para a construção e consolidação da democracia brasileira, hoje busca apenas destruir o adversário. A gente não sabe quais são as propostas para a gente cobrar futuramente o próximo presidente.
O número de brasileiros negativados é o maior dos últimos 12 anos, com 40% das pessoas com o nome sujo. É o que aponta um estudo do SPC.
O Senado aprovou uma lei para evitar o superendividamento e estimular o consumo consciente na população. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
4 em cada 10 famílias estavam com o nome negativado em setembro. O número corresponde a mais de 64 milhões de pessoas e é um novo recorde da série histórica do levantamento, realizado pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A pesquisa demonstrou que 80% das famílias estão endividadas e 30% têm contas atrasadas. Outro indicador que atingiu o maior percentual da série, iniciada em 2010. Para o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, o endividamento tem consequências avassaladoras para as famílias.
As pessoas que estão endividadas, elas entram num estresse familiar, afeta a sua vida, a sua autoestima, o seu ambiente de trabalho, em situações que acabam levando a buscas de realidades, como o alcoolismo, a busca das drogas, ou seja, afeta todo o ambiente de uma família que não consegue pagar as suas dívidas com o que recebe.
Rodrigo Cunha foi relator da chamada Lei do Superendividamento, em vigor desde julho do ano passado. A medida alterou o Código de Defesa do Consumidor para prever audiências de negociação de dívidas com todos os credores do consumidor e para proibir práticas consideradas enganosas.
A Comissão de Fiscalização e Controle discutiu hoje o combate à corrupção.
Os senadores também debateram declarações dadas à Polícia Federal em 2017 pelo empresário Marcos Valério, condenado no caso do Mensalão. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A audiência, uma iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, discutiu o combate à corrupção. Ao mencionar que em torno de 15% dos gastos públicos acontece por meio de licitações, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, explicou que o órgão atua para combater a corrupção em três eixos: detecção, prevenção e punição dos corruptos.
A gente sabe que muita dessa corrupção está envolvida nessa relação público-privada, nessa relação de empresas, empresários e o poder público.
Durante a audiência, foram divulgados vídeos de depoimentos do empresário Marcos Valério à Polícia Federal em 2017. Valério foi condenado no caso do Mensalão e está preso desde 2013. Representantes da Polícia Federal e do Ministério da Justiça não comentaram o assunto, por estar em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O senador Girão defendeu transparência em todos os níveis.
Estamos diante de uma situação gravíssima, emergencial, devido à quantidade de denúncias de corrupção em todos os níveis da administração, que ocorre sistematicamente. Não posso me calar, e muito menos me omitir. Seria covarde de minha parte. Vou continuar fazendo esse trabalho, cumprindo com o meu dever. Afinal, tudo aquilo que está apodrecido pela corrupção não se sustenta indefinitivamente e deve cair a qualquer momento.
Também participaram do debate a jurista e ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, e o desembargador do Tribunal Regional Federal do Paraná, Pedro Gebran Neto.
E o Senado pode votar nesta terça-feira a medida provisória que desobriga empresas de doar para o SUS metade das vacinas contra a Covid que comprarem.
Também está na pauta o limite para o reajuste de taxas de ocupação de terrenos da União e verbas para Santas Casas. Repórter Roberto Fragoso.
A medida provisória precisa ser aprovada pelo Senado nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Caso contrário, ela perderá a validade. Ela oficializou, em junho, o fim da obrigação de que empresas que comprassem vacina contra a Covid-19 tivessem que doar metade do estoque ao SUS. Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defendeu que a compra de imunizantes por empresas privadas desafoga o SUS e acelera a vacinação.
O acesso a uma vacina seria um privilégio para quem tem o recurso. Eu vejo como alternativa para desafogar também o SUS.
Também está na pauta a medida provisória que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União. As taxas são uma espécie de aluguel pago por pessoas ou empresas que ocupem áreas públicas federais e o aumento será de no máximo 10,06% até o fim de 2022. Os senadores podem votar ainda a destinação de R$2 bilhões para as Santas Casas. Os recursos que poderão ser usados até o fim de 2023 virão de saldos de repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados e municípios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.